programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dali. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola. Mas se vacilar, o seu nome estará gravado no poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Noite.
Eba!
Boa noite.
Sim, nós estamos começando um programa especialíssimo, Estação Basquete, que seria especial por excelência, por ser uma parceria dessa rádio com o blog HBNSB.com. Os homens brancos não sabem blogar,
é,
mas está hoje ainda mais especial, porque nesta edição de número 65, nós homenagearemos
Quem?
Uma lenda. E por isso que eu digo que o tema desse Estação Basquete é... Espécie em extinção.
Muito
bem. Sempre que eu tive que me descolar do Dedé, né?
Ah, perfeito. Tema é importante. Vocês abriram vozes com...
É isso.
E espécie em extinção, para os mais atentos, estamos falando da cobra que joga basquete. A cobra que talvez fume também. Né?
É.
Sim, estamos falando de Kobe Bryant. Yeah. Pessoal um pouco desatento aqui, acertando detalhes técnicos.
Tava achando baixo meu microfone, vocês estão achando meu microfone tá baixo? Tá bom.
Vocês
tá
me ouvem bem? É a pergunta correta.
Vocês me ouvem bem? Legal.
Muito bem. E nós ouvimos ele bem e também ouvimos um convidado especial que temos hoje, que eu revelarei daqui a pouco.
Boa.
Começando pelas ausências nesse programa de homenagem ao
pois
Kobe.
É, né?
Não temos Marcos do Amaral Jorge, nem Gustavo Bataglia, o fã número 1 de Kobe Bryant.
Crowe se aposentou.
É, o
ele seguiu o exemplo do Black Mamba.
Sérios problemas aí no RH.
Entendi.
Quando ele voltar aqui amanhã.
A gente pode fazer uma aposentadoria forçada pra ele, né? No nosso caso.
Exatamente. Mandar ele pra fazer podcast na China, enfim. Ele que já está pleiteando a vaga isto oficial, porque ele é trainee ainda, de Marcos do Amaral Jorge.
É o programa de trainee mais longo da história, hein?
Boa noite, Miguelito.
Boa noite.
Boa noite. Sou o primeiro a falar, primeira vez que eu sou o primeiro a falar.
Ó.
Nossa, tô emocionado, sério. Bom, no programa de hoje, pela primeira vez eu posso dizer que eu não fiz nada.
Uau.
Fiz nada.
Primeira vez é mentira.
Não fiz, não. Eu sempre... A gente começou falando, foi só uma perguntinha do giro. Dessa perfeito vez, nem isso. Então, eu vim só falar mesmo.
Muito bem. Ele que, contra tudo e contra todos os contratempos, roteando do seu próprio celular, fez o programa de hoje. André Cavalieri. Boa noite.
Boa noite, tudo bem?
Tudo bem.
Bem.
Ô, Miguel, bem. Hoje a gente vai falar sobre Kobe Bryant, né?
É isso aí.
O cara que, quando criarem um vestibular do mundo esportivo...
Nossa, tomara que seja por uma boa causa a invenção de mais um vestibular.
Se criarem, a sua história estará entre as leituras obrigatórias. E a minha função hoje... É ajudar o amiguinho que vai prestar esse vestibular
com
daqui
resumo,
a alguns anos.
Né?
A gente vai contar a história inteira, da vida inteira do Kobe Bryant. Cabo
legal,
a rabo, cabo
legal
a rabo.
É, o Yamin vai ter que fazer hora extra hoje, com certeza. Então.
É, exatamente.
A história é bem bonita, é bem bonita.
História e uma pipoca, prepara o seu ovo maltino, que hoje o dia vai longe, à noite.
Muito bem, é o dia, porque se você está ouvindo On Demand, pode ocupar o seu dia todo. Ah, muito bem. Ele que faz com que você escute On Demand, porque ele é o cara dessa Rádio Central 3,
uau,
Leandro
uau
Yamin.
Tudo bem?
Tudo bem.
Um abraço para os ausentes, o Olinho, Gustavo Bataglia, o Márcio, o botânico Marcos do Amaral Jorge e João Ferraz, que nessa semana ele não vem. Não é ele que você vai anunciar daqui a pouco. E siga em frente, vamos falar do sujeito mais competitivo do mundo entre os que nasceram na geração dele.
Que é a sua foto de capa no Facebook, inclusive.
Tá bonita,
né?
A foto de capa.
Mudou hoje, mudou hoje. Achei uma foto sem amarelo e roxo, porque eu quero falar do cara.
Não, boa. Então, exatamente, e ainda é o cara, né?
Exato.
Muito bem. Nós temos no lugar de Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia, não substituindo, mas ocupando a cadeira, inclusive, o nosso músico, o nosso editor das trilhas, o nosso multi-instrumentista e talentoso, Paulo Cavalcante.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
É sempre uma honra estar aqui.
Muito
obrigado. Honra é toda nossa.
Eu diria o mesmo, assim, pra gente é uma honra quando o Paulo Cavalcante nos, mais uma vez, honra com a sua presença.
Nos brinda,
perfeito.
Ficou bonito.
Muito bem. Então é isso, o programa de hoje vai falar de Kobe Bryant, mas também teremos um giro de notícias todo especial dedicado aos nossos queridos leitores e ouvintes. Vocês...
Você, inclusive, já vou deixar um recado aqui para semana que vem, você que está escutando a gente agora está pegando perguntas de ouvintes para os nossos programas. Então se você tiver alguma pergunta, hoje já não dá mais tempo, mas semana que vem, olha, na sua segunda-feira, mande sua perguntinha.
Pra qual caixa postal, querido?
Pra caixa postal do HPLSB. Eu faço um post toda segunda-feira falando assim, ó, manda pergunta aí, ó, nas páginas tanto do Estação Basquete quanto na página do Homens Brancos Sabe Blogar.
Muito bom. Muito bem. Eu esqueci o que eu ia falar, tinha um bom gancho, mas eu vou seguir dizendo que teremos uma trilha também em homenagem ao fim de uma era, né, que se dará nessa quarta-feira. E muito mais.
Muito mais.
Esse é o Estação Basquete 65, espécie em extinção.
Giro de notícias.
A semana em posses.
Este é o Giro de Notícias, a semana em posses, quadro em que discutimos assuntos da semana no tempo de uma posse de bola. Quem nos propõe este assunto já foi o jornalista Juliano Galli, já foi muitos comentaristas dessa mesa.
Já também.
Mas hoje nós teremos uma novidade. Nós, como o Dedé disse, com uma palavra até um pouco interessante para copyright e uso de direitos, nós pegamos perguntas de vocês e pegamos para usar para a gente.
Não, então... Muito obrigado.
Pega para usar para você que quer saber a resposta da sua pergunta.
Claro. Muito bem.
A gente não está ganhando dinheiro com essa pergunta.
Exatamente. Esse era o meu gancho que eu tinha esquecido antes e eu lembrei, eu fiquei feliz e resolvi falá-lo. Bom, para dizer tudo isso, que teremos perguntas de nossos ouvintes no Giro de Notícias. Boa. E não teremos posse de bola para poder receber mais perguntas dos ouvintes.
Perfeito.
É isso. Vamos então à primeira pergunta.
Eu que leio, sai fora. O quadro é meu. Eu que seleciono.
Eu falei,
não?
Vamos então à primeira pergunta.
Posso ler?
Domina aí, vai, toca.
Não, mas eu quero que você responda. Esse é o Nelson Oliveira. O Nelson Oliveira, o que, que foi?
Eu tirei o fone, entreguei o distintivo e a arma.
E apareceu no documento aqui o chupa-cabra anônimo, eu dei risada por isso também.
Ah, perfeito. O Nelson Oliveira o Google, quando você não está conectado e você entra no Google Docs, aparece os nomes aleatórios, apareceu o chupa-cabra. O Nelson Oliveira mandou a seguinte pergunta: qual time vai pipocar mais nos playoffs? Toronto é o nome deles, né?
Então, não vale responder com o do ano passado.
Eu acho que Atlanta, de novo.
Atlanta pode ser.
É sempre um time pronto pra pipocar.
No Oeste, alguém?
Vocês diriam que Clippers pode ser uma pipoca?
Eu acho que não, porque eu apostei neles como os vencedores da temporada, então eu vou ficar com a minha resposta.
Você é Clippers campeão?
Clippers campeão.
Ah, boa.
Então eu acho que o Clippers, na verdade, vai ser o inverso do que você imagina. E vai brilhar.
O que você acha, Todd?
Eu concordo com os que vocês falaram, porque realmente são times que vêm pipocando, né?
Atlanta e Toronto não conseguem chegar
O Clippers tem um histórico também.
Mas foi bem ano passado, foi bem.
Foi bem, mas...
Foi bem.
Depois, mas na segunda round perdeu.
Fez o que tinha que fazer, né? Eu faço uma menção honrosa aqui aos que... a pergunta é, claro, qual time vai pipocar nos playoffs, mas pra mim tem time que pipocou ao não ir pros playoffs. Eu tô falando de Chicago Bulls, principalmente. Ah, e perfeito. O Houston Rockets, acho que vale menção.
É, vale uma excelente menção. Agora, bem rápido, pra, porque se a gente se estender em cada pergunta dessa, a gente tá perdido.
Exato.
É, rápido Oklahoma pra vocês esse ano?
O Oklahoma, se ele vai pipocar?
É, como vocês acham que ele vai? Se ele vai pipocar ou dessa vez vai conseguir chegar no final tão esperado?
Putz, final de conferência tá difícil, né? Mas assim, uma semifinal de conferência acho que rola, cara.
É, eles logo de cara pegam o Memphis, que encardido ganhou do Golden encardido. State há 2 dias. Há 3 dias. Alguns dias, se você tá ouvindo On Demand.
O que são os dias no On Demand?
Exato.
Não, pera, o Memphis não ganhou.
Ganhou do Golden State.
100-99, não foi um jogo de um ponto que o Memphis perdeu por um ponto.
Ah, o Memphis
foi.
Perdeu por um ponto.
A gente vai torcer pro Memphis.
A gente vai zicar amanhã o Golden State pra ele não quebrar Memphis, o recorde.
Perfeito. Próxima pergunta. Boa. Ivan Tersariol, já tinha mandado na semana passada, esse é fiel. É, por favor, comentem um pouco o fato do JJ Barea ter sido eleito o melhor jogador da Conferência Oeste na semana passada. JJ Barea ou Stephen Curry? Só o tempo dirá. É, no, na semana passada, o JJ Barea teve média de 24 pontos e 7 assistências, cara.
Tá engolindo no, nas últimas duas
semanas.
E daí
se machucou. É, dele se machucou, mas eu acho que ele volta pros playoffs, sim. Mas foi a primeira vez na carreira dele que ele teve mais de 5 jogos seguidos com 20... Teve 5 jogos seguidos com 20 pontos ou mais. Foi fundamental pra uma possível ida do Dallas, né, pros playoffs. Inclusive, hoje à noite tem Dallas e Utah, confronto direto por vaga nos playoffs.
É, vale? Verdade.
Tem que assistir esse jogo, que esse jogo vai... Quem ganhar desse jogo vai pros playoffs e quem perder vai disputar com o Rockets a última vaga. Basicamente isso.
Muito bem. Só sobre esse prêmio pro JJ Baré, como diria Mano Brown, é a brecha que o sistema queria. Raulzinho e Marcelo Huertas têm que pleitear o prêmio a partir desse momento. É possível para os latinos.
Será que já teve algum brasileiro que foi campeão, foi jogador da semana? Acho que não.
Será que o Leandrinho não foi nenhuma vez?
Ou
o
Nenê.
Na
temporada Nenê, talvez.
Dele?
Talvez.
De sexto melhor homem.
Mas falando nessa disputa aí, o JJ Baré tá fazendo tudo isso... Porque eles precisam muito de um bom desempenho agora, porque os últimos jogos é um contra o Utah hoje e o próximo contra o San Antonio Spurs.
Perfeito, é. Tem que ganhar esse, né?
E o Houston, por sua vez, tem um calendário fácil. Então, se perder um jogo, os dois jogos, se o Mavis perder os dois jogos, pode ficar fora.
É, hoje é bem o jogo que ele... Porque tá, agora, nesse momento, eles estão o quê?
Em sétimo.
Eles estão em sétimo.
Um jogo na frente do Utah e o Utah um jogo na frente do Houston.
Perfeito. Se o Utah perde e Houston ganha...
Já é igual os dois ficam igualados, Houston e Utah.
Eu não sei quem que ganha esse desempate aí. Mas, enfim, fica com dois jogos iguais e decide na última rodada quem que vai. Vai ser emocionante esse final.
Vai ser emocionante.
É, boa. Próxima pergunta?
Vamos.
Próxima pergunta.
Franz Quiroz mandou um texto inteiro, parece o Rafa Gonzaga. Um abraço.
É isso aí, mandou bem.
É um cara que segue a gente há muito tempo. É, ele tá fazendo aquela pergunta que a gente conversou na semana passada do San Antonio Spurs, já tá garantido nos playoffs, tá tudo bem, enquanto isso o Golden State tá se cansando pra tentar bater um recorde. É, se vocês acham que esse desgaste físico pode atingir a jovem equipe do Golden State nos playoffs?
Foi a pergunta que respondemos também semana passada. É. Alguns acreditavam que sim, mas muitos disseram que os jogadores são muito novos, então essa energia a mais que eles estão gastando agora não vai fazer falta nos playoffs.
É, até porque, historicamente, os times que fizeram bons, grandes resultados, assim, mantendo um bom nível até o final, não tiveram grandes decepções nas primeiras rodadas do playoff, né?
Eles também tiveram muitos jogos garo fácil, que os titulares descansaram. Poucos jogos foram apertados no final e cansativos, estressantes.
É, tem uma estatística que o Curry é o cara com uma média, com essa média de pontos, assim, ele tá com uma média de quase 30 pontos, ou tá com mais de 30 pontos, com menos tempo jogado, assim, da história, sabe? Então ele não jogou tantos minutos mesmo. É, ele ainda tem uma outra pergunta que ele pergunta se a gente acha que o Popovich tem uma estratégia secreta para ganhar do Warriors, porque ele pareceu muito calmo nessas derrotas do Spurs pro Warriors, até irônico nas entrevistas dele depois do jogo, se a gente acha que ele deve estar guardando alguma carta na manga pros playoffs.
Acho que não, cara.
Bem, então, não...
O Splitter vai sair de trás do banco e falar, opa, resolvo.
Eu voltei.
Eu resolvo.
Mas assim, um detalhe interessante, que foi até André Cavalieri que atentou a ele na noite da última derrota dos Spurs pro Golden State, que, assim como no dia que o Spurs ganhou do Golden State, eles conseguiram, até o terceiro quarto, basicamente, manter o placar muito baixo. O primeiro tempo terminou 35 a 35. Então, assim, a estratégia, aparentemente, contra o Golden State é essa de manter o placar o mais baixo possível. O que aconteceu nesse último jogo, que ali no último quarto, na verdade, né? Do meio pro final do último quarto, eles aceleraram. O Curry acelerou, inclusive com algumas bolas, né? Bem Curry de sorte, assim, né? Um tabelão.
Desde o terceiro quarto, na verdade, o Curry começou a jogar muito. Mas vocês assistiram o jogo, o primeiro tempo, os dois primeiros quartos também, eles estavam descalibrados, os dois times. Teve a estratégia um pouco dos Spurs de girar mais a bola, valorizar cada posse e etc, para deixar o jogo mais lento e marcar. Mas é real que eles erraram várias bolas desmarcadas, inclusive. Klay Thompson estava péssimo ontem no primeiro tempo. Então meio que juntou um pouco. Acho que o jogo foi meio amarrado mesmo no começo.
Eu não achei o San Antonio Spurs...
escondendo o jogo.
Eu acho que se chegar nas finais, eles vão ter que jogar acima do que eles estão jogando para complicar pro Warriors, cara.
Inclusive Warriors tá porque eles têm, né? Eles têm a vantagem do mando do último jogo em casa, né?
E o Duncan não jogou, né?
De novo, né? No outro jogo ele jogou tipo 10 minutos, exato. Nesse jogo ele nem jogou.
Tá, e será ele a arma secreta?
Pois é, mas será?
Joga no Tim Duncan, ele resolve? Mas é foda, se jogar ele resolve, amigo.
Não, e tem isso, na verdade.
Jogar ele resolve.
Se ele tiver descansado.
O Popovich também mostrou que não tem talvez muita preocupação com os recordes, né?
Por
justamente perder o que maior número de vitórias em casa. Era deles, como você sabe?
Eles estavam invictos, né? Eles perderam o primeiro jogo em casa.
Mas tinha quebrado o recorde anterior ou não?
De vitórias seguidas? Acho que sim, né? Não tem como da ser franquia. Maior que isso, né?
Eu, se eu não me engano, eu vi um recorde que era do Boston Celtics, que é 41 em casa.
Ah, então é tipo empatou.
Empatou.
Pode crer.
Mas precisa confirmar essa informação, né, gente? Não acreditem em tudo que vocês ouvem.
Exatamente.
Perfeito. O Henrique Manuel Narciso Brancalhão...
Poderia ser Brincalhão também.
Ele é um Brincalhão. Ele pergunta, o que fazer com um amigo que possuía desde camisetas até canecas de LeBron James e agora aparece com uma camiseta do Curry e um boné dos Warriors me dizendo de forma petulante que o Warriors de 2015-2016 é melhor que o Bulls de 95-96? O que dizer pra esse cara?
Não se incomode com petulância.
Não se incomode?
Com petulância alheia, não. Então... Finge que não viu.
Ó, são palavras de sabedoria de bacia.
Ignora, ignora.
A petulância tá em alta.
Mas então ignora.
Ignora a petulância.
Perfeito.
Perfeito.
E ele pergunta também, pintou o campeão?
Não.
Não.
Pintou o campeão. Não, eu tenho certeza que o campeão está entre os classificados para o playoff.
Isso.
Absoluto. Eu posso garantir ali 100%.
Isso aí eu acho que ele quis mandar, foi um abraço para o Juliano.
Exatamente.
Com certeza absoluta.
Tanto é que depois da interrogação ele acrescenta 4 Ks, indicando uma risada. KKK.
O Bruno Fares... fala o seguinte, Greg Popovich, quase 20 anos com temporadas de 50 ou mais vitórias com Spurs, sempre se reinventando e caçando novos talentos. É o melhor técnico da história da NBA? O que vocês acham?
Sim.
Gosto.
Gosto.
Gosto. Eu acompanho o relator.
Tem uma discussão grande com o Phil
pro
Jackson.
Pro Phil Jackson, isso que eu ia falar. E aí? Vocês vão dar a vitória pro Popovich diante de Phil Jackson?
Pela ideia, mais do que pelas conquistas.
Pode ser.
Porque também tem um negócio que o Popovich... porque é muito difícil comparar. O Tim Duncan é um jogador muito bom, né? Mas o Phil Jackson, ele tinha o Michael Jordan.
E depois teve o Kobe.
Então, eu acho que não seria muito absurdo dizer... que o Greg Popovich fez mais com menos.
Tanto acho é que o Popovich se valoriza muito o time do Spurs por ser um time que joga muito em equipe, muita troca de passes, né? Não tem uma figura centralizadora.
Exato, então é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, não tem esses caras que o Phil Jackson... Phil Jackson é um técnico muito admirado, inclusive por ser muito bom em comandar caras que tem o ego lá em cima, entendeu? Que são muito bons jogadores, que vão centralizar o jogo e tal. O Greg Popovich era justamente o oposto disso, né? Agora, o que é mais genial entre esses dois, eu não sei. Mas fica aí, então, um abraço pro Bruno Fares. Ricardo Seron, sei lá, pergunta o seguinte. Acham que Kobe deve continuar na NBA como técnico, auxiliar, alguma função de manager?
Cara, ele vai estar na NBA independente dele querer ou não. Em qualquer, provavelmente deve estar até em contrato. É...
Ele não tem se desassociar
disso. É. No máximo é tipo o Pelé e a CBF.
Mas vocês acham que ele vai dar uma de Michael Jordan e ter a sua franquia? Só pra ganhar do Jordan também em franquias?
Ia ser divertido.
É, até o Jordan ganhar uma primeiro, né? Por isso acho que ele ainda não deve ter essa pressa, porque o Jordan também tá mal com a dele, por enquanto. Mas tá nos playoffs.
Acho que a grande pergunta é, vocês acham que ele apostaria em ser técnico? Isso eu duvido.
Nossa, acho que não também.
Eu acho que, acho que não. Acho que ele já falou, inclusive, que não quer ser técnico, cara. Principalmente do Lakers, né? Nessa fase, porque acho que seria a primeira coisa que ele pensaria seria de ser da equipe técnica do Lakers. Mas nesse momento, né, ele vai tirar umas férias. Volta daqui a pouco.
Isso, eu também acho. Ele vai tirar umas férias e talvez ele volte com algum cargo de comissão técnica. Eu acho.
Na verdade, tem um... Eu não lembro quem me disse isso, mas que diz que bons técnicos, geralmente, são jogadores reservas. Porque já convivem ali no banco muito mais, assim. É o caso do próprio Steve Kerr, que é um jogador que não era um jogador que entrava como titular, assim. Então talvez o Kobe, por talvez passar mais tempo na quadra e menos tempo no banco, não arrisque ir sentar no banco como técnico.
E eu acho que hoje a maior possibilidade é ele terminar como comentarista da ESPN, etc., junto com o Magic Johnson, Shaquille O'Neal.
Exato.
A boa parte é. A maior parte desses caras tá todos na TV. É o caminho possível e provável.
E ele deve ter uns comentários ácidos bons, né, velho? Tipo, imagina colocar ele e o Shaq junto comentando com o Bart.
Mas eu ouvi ele, talvez na mesma entrevista, falando que não queria um cargo na TV, que não sabia fazer TV, que os caras que estavam na TV eram muito bons e ele nunca seria tão bom.
Ó, que humildade.
Eu acredito Red que, comparado com o Barkley, com o Chris Webber, com o Kenny, com o Shaq, os caras são muito...
Os caras são bons mesmo.
Desenvolto. É. E o Kobe sempre foi um cara mais reservado, falar menos. E até nas entrevistas dele, eu não... Demorou pra eu sentir mais firmeza, assim. Muitos anos pra ele ter mais firmeza no que ele falava.
Tá ligado? Não, mas é verdade mesmo. Você quer falar alguma coisa?
Não, vamos seguir.
Vamos seguir. É, será que o pior inimigo do LeBron James é o ego além da conta, achando que ele é mais do que realmente é? Pergunta Lucas Sanros.
Você
acha que ele se acha mais do que ele é?
Acho que ele se acha mais do que ele é. É difícil se achar mais do que o cara é.
Eu acho que ele tem consciência do que ele é, porque até no próprio documentário da vida dele, desde que ele tem poucos anos de idade, já filmam ele jogando basquete, já tratam ele como um futuro... craque, ele vai e vira um craque mesmo, e o Michael Jordan fala que é um dos caras que mudou o jogo, o LeBron James, por jogar em várias posições. Então, assim, eu acho que o pior inimigo dele, não sei, talvez seja a bola de três.
Eu acho honestamente que ele tenta ser maior do que ele é. Eu acho que todas essas movimentações, inclusive dele mudar de franquia pra ganhar, é porque ele quer ter muito, ele quer ser o mito, então ele quer ter sete anéis. Ele achava que era possível ter todos os anéis do planeta e ser o maior jogador da história. Tanto é que ele não foi conseguindo, ele foi meio desesperado atrás de vamos fazer um time, então, pelo menos, pra tentar ganhar.
Tem toda a razão, Rafael Gonzaga.
Vocês querem mandar um salve para o Brasilândia Basketball Team?
Vamos lá.
Anderson Dias, um salve
um pro salve Brasilândia. Um salve pra você e pro Brasilândia Basketball.
A pergunta do Anderson é a seguinte. Hoje vemos essa onda dos haters na internet. E tem hater pra tudo, tudo mesmo. Na era Jordan, quando não havia essa onda de internet e redes sociais, também existia essa onda de ódio contra um jogador e um time aqui no Brasil? Porque eu ando lendo muitos comentários e noto um ódio tremendo em relação ao Curry e ao Golden State. E tem horas que me dá nos nervos. Galera tá deixando de apreciar o bom basquete pra destilar ódio gratuito na web. O que vocês acham?
Eu acho que é uma prática antiga, sim.
Prática antiga.
Mas que a gente não via com essa proporção. Mas quando o Bulls começou a ganhar, as pessoas tendiam a não gostar. Aqui no Brasil, né? Assim, fica com um certo saudosismo com o Magic, o Bird e com o Detroit. E falar, não, isso é passageiro. Desculpa. Eles não vão ganhar mais e tal. E eles foram ganhando, ganharam 6 títulos, né? E aí, no final do 6º título, todo mundo amava o Bulls, né? Acabou ganhando a galera como um todo.
Eu tenho a impressão que tinha também bastante um pessoal assim, que tinha ódio com relação ao jogador. Nem sempre... O bom sempre é alvo de críticas, né?
Sim.
Mas tinha também muito com relação aos jogadores sujos, né? os Bad Boys de Detroit, por exemplo, o Bill Laimbeer é um cara, velho, extremamente sujo, extremamente odiado. Mas recentemente o Bruce Bowen, do San Antonio Spurs, também muito odiado. Mas agora, de jogador bom que foi muito odiado, a gente pode falar do próprio Kobe.
O LeBron.
É que o LeBron, eu acho que é o que ele tá falando, que é recente, tá? Junto com o Curry. Ah, mas assim, o Kobe era muito odiado. Um cara que foi muito odiado, é odiado até hoje lá em Toronto, morei lá no ano passado, é o Vince Carter também. Muito pelo jeito que ele deixou a franquia, deixou os caras meio na roubada e tal. Então não é de hoje não, né?
Não é.
É, talvez hoje as pessoas estão se sentindo mais à vontade pra expressar muitas coisas na internet, com sem certeza. Muitas preocupações em respeito e talvez consideração pelos outros.
Isto. Ô Miguel, lê um pouco aí, começa aí, Caio Piorino de Negreiros.
Vamos lá, o Caio Piorino de Negreiros, ele quer saber, pergunta óbvia.
Perfeito.
O que faz a maioria das pessoas considerarem o Bulls de 95-96 muito superior ao Golden State Warriors de 2015-2016?
Porque é superior ao Golden State Warriors 2015-2016.
Porque sim. Porque você não desassocia a história, você já sabe o sucesso que foi o Bulls. E aí você tá analisando os caras no meio da história. Aí vai ser sempre fácil você julgar quem já foi, quem você já sabe que foi consagrado e bom.
E outra coisa, nos números, os números podem ser parecidos, mas o nível dos adversários você não consegue aferir tão facilmente. Exatamente. Aquele time jogou contra times mais fortes.
E a estrela do time, né, gente? É. Michael Jordan tá ali, tudo bem que o Curry, velho, o cara que tá sendo muito bom aí há 2 anos, entendeu? 3 anos. Mas, velho, do outro lado tinha o Michael Jordan, entendeu? Tricampeão da NBA, que se aposentou...
Foi jogar bem.
De repente, no ano seguinte, o cara volta, tá voando de novo, entendeu? Se consagrando como o melhor jogador de todos os tempos. Com o Scottie Pippen, que enquanto ele esteve aposentado, mostrou que era mesmo muito zica. E, velho, todo o carisma do Dennis Rodman, que, velho, não existe no basquetebol moderno.
Exatamente.
É um time muito apaixonante mesmo, além de muito bom.
Mais uma pergunta. Luke Longley ou Bogut?
Tá, aí fica.
Varejão.
Fica
eu questão. Eu fico com varejão.
Boa. Então, vamos seguir com Jongmin Lee. Sim, ele quer saber, esse time derrota os Bulls de 95-96, esse time do Warriors?
Não.
Não. Não, e o Pippen disse que no confronto de 7 era 4-0 pra eles.
Aí também acho que é exagero. Eles ganhariam 2 jogos do Bulls.
Provável, talvez. Talvez.
Ganharia.
Inclusive, se, por exemplo, vamos fingir que o Golden State ganha o 73-9. E, portanto, nas finais teria mando de quadra. Terminaria no jogo 6 em Chicago, justamente por conta desse jogo. O Jordan com certeza ia querer terminar o jogo 6 em casa e ia roubar um jogo lá em Golden State. Ó, fiz a previsão inteira.
E aí, pô?
Tá louco.
É um mundo de Dedé.
É uma fenda no espaço-tempo.
É um mundo de Dedé.
Vamos seguir?
Vamos, embora.
Vamos embora agora com o Rafael Ferraz.
Ai, droga.
Talvez tenha algum parentesco com o João Ferraz. Se tiver, avise também do paradeiro de João. Bom, o Rafael Ferraz, ele quer saber, com a instabilidade do Cavs, qual a real possibilidade de termos um campeão diferente no leste esse ano? Uou!
Uou. Bom,
Boston.
Todo mundo já pensa em Boston,
ou
eu sei.
Miami.
Quem que você acha, Rafa?
Eu acho que é Cleveland, não tem como.
Se não for Cleveland, Cleveland é quem? A segunda maior possibilidade. Pô, pode ser que seja Miami mesmo.
Ou Toronto vem pra surpreender e não vai pipocar.
Campeão do leste, velho.
Não sei não, cara.
Eu acho Toronto não ser... ganha nada, né, Dedé? Os caras nem estão ganhando nada.
Eu colocaria Boston, sim, como um dos contenders aí. Acho que Boston, Miami e...
O Atlanta nunca, né?
Eu acho que mais Toronto... Do que Atlanta.
Mas assim, tá difícil, né?
Atlanta acho que não, cara. O Atlanta tava pior ainda agora, tava mal nos últimos jogos. Ganhou do Boston, que foi um jogo importante, de fato, lá em Atlanta, mas ganhou do Boston. E era uma briga direta ali pelo miolo, né? Porque tá 48 vitórias pro Atlanta e 47 pro Boston, que foi exatamente essa. Teria invertido e o Boston teria pegado a terceira colocação.
E o Boston, do jeito que tá, pegaria o Miami, que seria um jogo quente já no final da
rodada.
Não,
e o Boston
rodada.
Queria porque foge, né? Você foge do confronto com o primeiro que seria o Cleveland, né? Então você teria mais chances de chegar na final da temporada.
Mas assim, o Cleveland vai chegar nas finais, né? Não tem... Acho que não tem... Seria uma das maiores zebras dos últimos
anos.
Eu também acho.
De longe.
Mas deve ter gente torcendo pra isso aí em casa.
Talvez eu esteja, mas...
Tô torcendo pro Caboclo jogar nos playoffs.
É isso. É, dale.
Um abraço pro Caboclo.
Aliás, alguém quer falar sobre...
A última vez que o Todd esteve aqui, xingou o Caboclo.
Não xingou. Não, já explicou, eles estão bem agora, né? O Caboclo ligou no dia seguinte.
Sim, a gente falou. Sim,
tive que pedir desculpas. Não, mas realmente, eles... quando eu ouvi o que eu falei, eu logo percebi
a minha H.
Eu sei. Exato. As aspas aqui. Quer que eu fale as aspas? Ele é burro.
Foi isso mesmo.
Mas nunca questionamos a inteligência de Bruno Caboclo.
Mas isso é, a gente demora anos para construir uma reputação e basta uma frase
para destruir.
Para tudo se ruir.
Ó, quando chegar na pergunta do Chicago, vocês me lembram de alguma coisa, tá?
Tá bom.
Vai
tá
chegar
bom,
lá.
Olha, fique sabendo que vai ter uma pergunta do Chicago.
Ah, sim, para você não desligar o seu televisor. Bom, a Andressa Teotônio quer saber... Aí, galera.
Vai lá.
Ah, fizemos em coro. Existe algum jogador jovem que tem chance de ser um novo Kobe? Interrogação.
Eu gosto... Eu gosto muito do Andrew Wiggins. Isso não quer dizer que ele vai ser um novo Kobe, okay. Porque isso é chutar alto, né? Altíssimo, mas é um bom jogador, excelente jogador, eu acho.
E eu lembro que, talvez, em algum momento que falamos de Kobe, essa pergunta chegou a ser lançada, falamos no nome de Kevin Durant também, como talvez um estilo próximo. Vocês concordam?
Já tem a mesma quantidade de MVP, só falta 5 títulos agora. Não é fácil ser que nem o Kobe.
É um jogador individualmente que pode se comparar com o Kobe Bryant, assim, no quesito responsabilidade, dedicação, e ele realmente é um dos melhores jogadores do mundo. Ele, se você mandar ele para as Olimpíadas sozinho no time, ele ganha. Ele é foda. O Kevin Durant, mas tem outros caras na posição do Kobe que se surpreenderam recentemente. Um deles, eu acho que é o Klay Thompson. Porque ninguém dá nada pra ele, mas ele mete 40 pontos no jogo se ele quiser.
É.
Entendeu? Ele é um cara de perigoso.
É doido, né?
E defende cara muito bem também. Esse cara é foda.
Esse cara é muito bom.
Jimmy Butler é foda também.
Então, o Jimmy Butler é diferente dele, porque assim, talvez ele tenha até menos poder ofensivo que o Klay Thompson. É, acontece que ele chama mais atenção porque o Klay Thompson, ele é coadjuvante, né?
Mas o Butler, acho que tá acendendo nessa temporada o que o Klay Thompson subiu na outra, entendeu? É. Só que o Bulls não correspondeu, mas ele chamou ali, quando o Rose machucou ele, o Butler chamou a responsa pra ele de fato.
O Andrew Wiggins se tornou o quarto jogador mais jovem a atingir e ultrapassar a marca de 3 mil pontos na carreira, um grande pontuador também, né? Entrou jovem na liga e tal, então nesse formato de corpo que tá cada vez mais importante pra NBA, né? Um cara longilíneo, ao mesmo tempo que é coordenado, ágil e tal. Pra essa temporada, que nem o Rafa apostou que o Clippers ia ser campeão, nesse mesmo aposta, eu apostei que o cara que ia me surpreender esse ano seria o Andrew Wiggins. Eu não sei se ele é o cara que mais me surpreendeu esse ano, mas ele é um excelente jogador também. É que o Minnesota, né, não ganha destaque nenhum, nem merece destaque nenhum, mas eu acho que ele ainda vai chamar bastante a nossa atenção.
E só rapidamente um nome que ainda não foi citado, Kawhi Leonard.
Monstro. Sim, pensando em jogador de perímetro, como ele é como pra mim, como um Kevin Durant, né? Um pouco menos pontuador, mas talvez se ele mudasse a mentalidade dele, ele poderia fazer igual ao Durant, né?
Mas em alguns jogos que ele precisa, ele também bota a bola embaixo do braço e pontua, né?
É que o Kawhi Leonard, ele é um cara mais da escola Tim Duncan, eu acho, cara. Um cara muito, muito, muito bom, excelente, mas que o jogo não aparece, não é tão bonito.
Pô, mas assim, hoje ele é mais completo, hoje, nessa temporada, do que o Durant, com certeza.
Ah, um grande defensor.
O Kawhi, esse defensor, ele rouba muito... Não, e ele... a pontuação dele, o tanto que ele chamou ofensivamente, foi responsável no Spurs ofensivamente esse ano, é alta, cara. Eu vou até procurar as médias dele, que eu não sei de cabeça, mas sem a gente esquecer o tamanho que é a campanha do Spurs, e ele é o principal jogador. Ele tá, se você for olhar esses racing pra MVP, acho que ele tá sempre, acho que ele tá em segundo ou terceiro. Acho que ele só tá atrás do Curry essa temporada.
Ele tá com uma média de 21 pontos por jogo, assim, é uma média muito boa. Mas quando você compara com
o Durant, tem quase 30, sei lá.
O Kevin Durant tá com 28.
Não, 28,
Tá com 28, quer dizer, são 7 pontos a mais por jogo, assim. É porque esses caras são, no ataque, são muito, muito bons, né? O Kawhi Leonard é um cara mais, assim, bom em todos os cantos, assim. Tá, inclusive, melhor na defesa do que no ataque. No ataque ele já é muito bom, entende? Então ele é um... Que é meio que o Tim Duncan também. Que é um cara que é muito bom no ataque e talvez melhor ainda na defesa, assim. Então...
Ou seja, um jogador de Greg Popovich, né?
Exato, isso. Um jogador de Greg Popovich, perfeito.
Muito bem, então vamos agora à pergunta de Lucas Novaes Lima, que pergunta uma coisa que a gente já acidentalmente falou. Vocês acham que o Miami Heat pode ser o campeão no Leste?
Não.
Eu acho que
pode.
Pode, mas tá difícil. Vou torcer talvez para ser um dos que tire o título do Cleveland.
Uhum.
Ele pode porque ele tá no playoff, mas eu acho que tem pouquíssimas chances.
Perfeito, Rafael, sempre indo com a lógica. E ele acrescenta, qual é o melhor quinteto da liga?
Cincão. Pivô, melhor pivô da liga.
Ah, perfeito.
Melhor pivô da liga.
Número 5 da liga.
Uau.
DeMarcus Cousins.
Acho também.
É. Boa. O Silva, que talvez sejam parentes do Lucas Silva e Silva, do nosso querido Mundo da Lua, pergunta: Carmelo no Clippers. Carmelo no Clippers e Blake Griffin no Knicks é possível na próxima temporada?
Se for uma troca direta entre esses dois times, só se o Clippers fosse muito burro para trocar com esse cara, que é a maior farsa do basquetebol. Não, brincadeira. É que o Carmelo Anthony já tá com 31 anos, né? 4
e o Blake
anos mais
Griffin
velho.
É uma promessa.
É,
mano.
4 anos mais velho que o Blake Griffin.
Mas e se o Chris Paul te pedisse, pô, eu quero muito ser campeão, esse é o único jeito de eu ficar, você faria isso?
Pedisse pra quem? Pro Carmelo?
Se você é o GM, pô, você tá discutindo a troca, você é o GM.
Eu vou responder pro Chris Paul. Chris Paul, você me pareceu tão inteligente, você quer jogar Carmelo por quê? Você não vai ganhar com esse cara, deixa de ser burro. Eu não, Carmelo.
Mas é uma primeira aproximação daquele sonho que foi falado alguns programas atrás, que era Chris Paul, Carmelo, LeBron. E o Dwayne Wade, né, falou?
Sim.
Quer dizer, já estão pensando na possibilidade do Carmelo ser o novo Ray Allen, né? Que vai fortalecer um time muito bom já e ficar ali na zona morta, né? Exatamente na zona morta, parado, sem correr. Só esperando a bola livre pra fazer essa cesta que ele faz com muita facilidade.
Mas que ele também erra com muita facilidade o Carmelo, às vezes também.
Ele precisa arremessar bastante.
Então, é porque assim, nesse momento, o Blake Griffin tem a mesma quantidade de pontos que o Carmelo Anthony. Na verdade, ele tem 0.1 a mais que o Carmelo Anthony. Mais rebotes, mais assistências e é 4 anos mais novo. Então não tem, porque essa
só
troca
vejo
não existe.
Negatividade.
Essa troca não existe.
Muito bem. A próxima pergunta é... Cada um aqui da mesa pode ter uma opinião, mas é o André Cavalieri que vai dar a resposta final, porque, né, é um especialista no assunto.
Boa.
Bom, o Cauê Wendland, ele pergunta, como o tema é a Mamba Negra, ou o Mamba Negra, talvez.
Melhor. Eu prefiro o nome do Mamba.
Não queremos nos ater a Mamba do Kobe. Bom, ele pergunta, o Cauê, o LeBron está escalado para fazer o Space Jam 2.
Que
pro Dedé já é um crime, mas vamos seguir. Vocês acham que com o Kobe o filme faria mais sucesso? Primeira pergunta. E ele acrescenta, e pra vocês, é uma provocação, pra vocês esse filme chegará aos pés do Space Jam original com o Jordan? Com a palavra, André Cavalieri.
Não.
Posso falar?
Tem.
Eu acho que dá tempo de mudar pro Curry e vai ser melhor que o Curry, mano. Na moral. Porque o LeBron vai ficar meio imitação do Jordan. Ele vai pular, tipo, de muito longe, vai enterrar.
Tipo, o Curry pode ser o cara
que vai jogar tipo, bomba de longe. É. Só de longe. Um atrás da outra.
Tá aí um roteiro
bom. Um roteiro
fica...
lá.
Cadê a câmera?
O pessoal da Warner também escuta o programa.
Também,
né?
Sempre.
Um abraço.
Não, pode ser o roteiro pode ser tipo: os caras se viram monstro, né? O LeBron James olha pros caras e fala: foda-se, vou peitar esses caras. Daí ele derruba todo mundo, faz a cesta e acabou o filme. Não tem graça.
Não, eu acho que no filme os caras viram monstros. O LeBron vai jogar no time dos monstros, que é um
campeão.
Time mais forte.
Aí tem um roteiro bom.
Na
hora que eles estão ganhando, ele dá um jeito e muda. Opa! Tô aqui com a minha rapaziada. É um Big Trees.
E eles escravizam a humanidade
depois. Graças.
Ele vira finalmente o rei.
O rei.
Uau,
antes
gente.
Antes de voltar pra casa, né?
Isso dá.
Pedir perdão.
Isso dá um post de muitos likes, hein, Dedé? Guarda essa ideia.
Pô, bom, guardei. Muito bem.
O Júnior Vilela quer saber: o Chicago precisa passar por uma reestruturação de elenco?
Não,
ou
ótimo.
O vexame dessa temporada foi pontual e fruto de erros gerenciais e lesões?
Você queria falar um negócio sobre esse negócio?
Eu queria que depois, em algum momento, vocês falassem da última atuação de Cristiano Felício.
Ah, teve. Excelente. Quais foram os números dele mesmo? Foram números expressivos.
16 pontos, eu vou pegar aqui.
Puta. Mas enquanto ele procura os números, boa, vocês querem falar se o time precisa de uma reestruturação? Chegamos a comentar isso há duas semanas.
Se livrem de Derrick Rose.
Exatamente.
Terceiro programa seguido que eu tô falando isso. Hoje foram falar com o Derrick Rose. Derrick Rose, qual é a... O que você achou do Chicago Bulls não ter ido para os playoffs? O Derrick Rose não respondeu a pergunta. Ele não tem palavras. Ele é um cara que não tem... Ele tem tantas palavras quanto ele tem de basquetebol restante na carreira dele. Se livrem desse cara. Esse cara já tá com o joelho lá, já era.
Ou seja, reestruturação?
O Pau Gasol falou que vai sair também.
Reestruturação, então, Camilo.
O Pau Gasol vai
Cristiano,
sair.
Apostar no Cristiano Feliz.
Cristiano tem que ser promovido a capitão daquela equipe, né?
Perfeito.
Tá uma bagunça.
Mas Chicago podia trazer um nome de peso, né? Tipo, o próprio Carmelo talvez seja um lugar legal pro Chicago. Jogar o Carmelo com o Butler, por exemplo. Pode ser um negócio legal. O Carmelo jogando de 4, o Butler de 2.
Kevin Durant? Mas Kevin Durant provavelmente vai pro Boston, depois a gente fala sobre isso.
Ah.
Não, eu tô brincando. Só teve um jornalista que ele levantou o assunto mais a sério lá nos Estados Unidos, mostrando os porquês de que seria quase burrice ele não considerar pelo menos o Boston como um dos principais lugares aí.
Legal.
De estruturação.
Eu gosto da ideia.
Eu gosto desses momentos que eu me sinto num programa do Neto, alguma coisa. Não recebi um telefone.
Muito bom.
Parece, né? Que Durant já é jogador do Boston.
Opa! Assinou, hein? Estão ligando aqui só um minutinho.
Muito bem, vamos seguindo com André Medolago, que pergunta: qual equipe tende a ser a grande surpresa nos playoffs?
Qual? Qual, Rafa? Fala pra
a
gente.
A pergunta é, Charlotte, teremos Hornets surpresas no playoffs?
Charlotte, pode ser uma surpresa. Cara, sei lá, esse time do... Eu vou falar um negócio muito ousado, tá?
Uau!
Vou falar um negócio muito ousado. E esse time do Portland aí, hein?
Enjoado, filho.
Esse time do Portland pra aprontar uma pra cima do Clippers, que é um time que veio nesse ano meio capenguinha. Uhum.
Petulante. Time petulante do Clippers.
Acho que esse confronto é bom. E acho também que Charlotte e Atlanta, se fechar assim, né? Agora o Leste e Charlotte tá jogando com Atlanta. O Atlanta, a gente falou aqui nas primeiras perguntas, que pode ser um time que é amarelo. Então seria uma surpresa o Charlotte ganhar.
Eu acho que esse é um excelente jogo que pode dar uma o Atlanta já perder de cara.
Olha, amigo, acabo de ver aqui que o Indiana, opa, pega o Toronto na primeira fase. A gente já falou que o Toronto vai amarelar, então o Indiana já vai se classificar para a semifinal de conferência.
Uau!
E já pode ser uma surpresa que você queria.
Pode.
Okay? E se chegar à final de conferência, é um jogador de muita estrela, uhum, chamado
Paul George.
Beatles. Chamado Beatles. Meio Beatles. Só uma coisa que ainda tá, a briga está ótima, né, para essa última vaga. Indiana e Detroit ambos têm 43 vitórias e 37 derrotas e fazem os últimos confrontos com...
Vamos saber em breve.
Isso aí.
Com certeza, aqui você não perde nada, amigo.
Depois do comercial.
Vamos aos números do Felício.
Uma vez falaram que o Zé Silvério ele prolongava justamente por causa disso, enquanto tava fazendo coisa.
Mas aí os caras falam
errado. Não vou nunca me comparando, longe, pelo amor de Deus, com o reacionário, mas muito bom, José Silvério. A última...
Quais são os números do Felício, você falou?
Vamos falar os números de Felício no último jogo. Ele terminou com 16 pontos, 5 rebotes e 2 tocos.
Oh. Uau.
Muito bom, hein?
Bom.
Muito bom. O Caio Duarte fala, Derrick Rose, dissertem. Dissertamos já, né?
Um abraço, se livrem dele.
Valeu, Caio. Thiago Aquino, galera, tô terminando de ler o Book of Basketball, do Bill Simons. Será que tá lendo inteiro mesmo?
Não sei.
Vamos lá. E no livro ele faz um ranking de melhores times da história. Ele diz que o melhor da história foi o Celtics de 86, porque segundo ele, era o time mais dominante e a liga era melhor. Vocês concordam?
Sim.
Vale dizer que o Bill Simons declaradamente torce pro Boston Celtics, né? Isso é importante.
São essas intrigas, entendeu?
Não, mas era um time muito bom. Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish. Era um time muito, muito, muito bom, assim. Só que... Os times da década de 90 eram muito bons também. O time do Chicago Bulls é meio que incomparável pra mim. Eu não consigo comparar com nenhum outro.
Então, isso é a segunda pergunta do Thiago Aquino, que é... Agora cada um vai ter que falar o melhor time que você viu com esses olhos que a terra há de comer jogar. Qual o melhor time que vocês viram jogar? Eu digo Bulls, principalmente porque eu, com a tenra idade, assisti ao jogo Chicago Bulls e Utah Jazz quando o Jordan mete aquela última bola maravilhosa num jogo 6, se eu não me engano, depois de terem roubado a bola do Russell, exatamente, do Brian Russell. Uhum. E então, eu digo Bulls.
O meu foi Bulls também, porque eu tinha idadezinha também para acompanhar real time, era o melhor time que eu vi jogar. Eu gostava muito do Lakers também com o Magic, mas o Bulls foi, de fato, de longe melhor.
Pois é, o Lakers do Magic era bonito, né, de ver. Era um basquete interessante e popularizou muito o basquete no Brasil nessa época. Depois o Chicago também. Sim. Era muito impressionante, principalmente o Michael Jordan, porque ele pontuava sempre que queria. Isso, você vê isso, tipo, noite adentro, noite afora, sabe, cara? Fazendo o que ele queria. Era muito foda. E ganhar 6 anos, 6 finais. E agora o Golden State me impressiona muito também.
É, eu vi VTs desses times aí, porque eu sou o mais jovenzinho aqui da mesa, então os times que eu vi jogar mesmo ao vivo já são dos anos 2000.
Então, mas fala a partir disso também.
Então, a partir dos anos 2000, claro, o Lakers teve 3 campeonatos seguidos ali, com Kobe, Shaq e tal.
Mas tem o Spurs com David Robinson.
O Spurs em 99, no caso.
Ah, em 99, perdão.
Mas depois teve 2003, o Spurs teve bons times, mas um time que eu fiquei muito impressionado, cara, foi o time do Miami, cara. Eu achava um time muito bom, velho. Que LeBron e Dwayne Wade, cara. É. Essa e dupla.
E Bosch, Dwayne Wade. O time era muito
time
violento.
Voando,
né?
Ray Allen nesse time, entendeu?
Pode tipo, crer.
Time excelente, assim, cara. Ganhou, jantou o Oklahoma na final, assim. Então, bom time do Oklahoma, sabe? Com o Kevin Durant, o Russell Westbrook no ano seguinte ganhou de novo, em cima do Spurs com aquela bola milagrosa, né? Enfim, inclusive essa foi a final. Uma das finais mais emocionantes, eu acho que talvez a mais emocionante que eu vi ao vivo foi essa final do Miami-San Antonio, que o Miami ganhou de 4-3 virada por conta daquela bola do Durant. Então, é um time que me marcou bastante, assim, nos últimos anos, foi esse time do Miami.
Olha, muito me surpreende você pegar
Spurs,
um time, né? Do...
É isso que eu ia te perguntar.
Era isso que eu ia falar, porque o elástico do tempo aí é qual, né?
Eu ia te perguntar. Começo da década de 2000.
E a mim pode Spurs. Falar também, os seus olhos, testemunho ocular da história, qual é o melhor time pra você?
Então, se a gente puder esticar esse elástico temporal...
Não, é o seu tempo, é os seus olhos.
Santo Antônio Spurs de Popovich.
De como, mas de qual ano?
Então,
todos eles.
Pelo conjunto da obra.
Entendi.
Não tem pra ninguém.
Conjunto da obra não tem pra ninguém.
Mas aí é difícil mesmo.
O Tim Duncan ganhou o título na década de 90 e na década de 2010.
Ninguém fez isso, exatamente.
Agora, se for um time só, é o Bulls com o Bulls do Jordan, claro, mas o segundo momento com o Rodman e tudo mais. E a Ponte Preta de 94, campeã mundial com Paulo e Hortência. E
se você pensar numa reviravolta esse ano, né? Uma reviravolta esse ano, o Spurs campeão, digamos. Porra, pensa nesse time. Um time que manteve o Tim Duncan e o Aldridge chegando.
Não, no papel eles são muito bons.
Que time é esse, tá ligado?
Que time é esse?
Ele vai ter tirado os caras do recorde. Os caras que ganham, ultrapassaram o Bulls no recorde. Pra eles serem campeões, eles têm que ganhar do Golden State.
Sim. É, tem essa também. Esse recorde fica muito mais michuruca se você chegar lá no final.
Carimbado.
Ah, mas que pena que vocês não ganharam, né? Vocês quebraram nosso recorde, mas no final. Ah, pena que vocês não ganharam.
Que coisa, né, amigo?
Bom, então homenagem a todas essas memórias que evocamos aqui agora.
Lindo.
E inclusive já trazendo o assunto da despedida do Kobe, eu vou chamar antes... O comentário do Rafael Gonzaga.
Que, eu quero passar.
Que deu um tiro no peito.
É claro, os nossos
próximos
amigos.
Confrontos de Detroit Pistons.
Os nossos amigos,
aí,
é importante.
Só que em primeira mão.
Os nossos amigos estão pensando nisso. Que vai ser isso, entendeu? Os confrontos de Detroit são com Miami Heat e Cleveland.
Só casca grossa. Mas talvez os caras tirando o pé também.
Não,
né?
Miami tá brigando pelo lugar, ó. Miami.
Ah, Cleveland não, né?
Cleveland não.
O Cleveland poderia dar muito azar de perder os dois jogos, o Toronto ganhar, eu acho que se duvida, porque é empate. Ambos vão ter 26 derrotas e 56. Eu também não. Mas o Miami está em mesmo número de vitórias e derrotas do Boston. E tá atrás do Boston. Ele tá brigando diretamente para ganhar o lugar do Boston.
Então o jogo interessa pro Miami.
O mando
também.
De quadra.
Exatamente. Muito já importante. O Indiana vai pegar Knicks e Milwaukee.
Nossa. Então tá mais fácil pro Indiana e o Indiana pegar o Toronto e o pessoal lá do Canadá ficar mais uma vez frustrado com a sua equipe, que faz uma ótima temporada regular.
Obrigado, Miguel. Desculpe aí a interrupção.
Muito bem. Desculpe o português também. Agora, então, em homenagem a toda a memória e trazendo o assunto Black Mamba, nós vamos ouvir com George Harrison para respirar um pouco aqui no estúdio. Uau. All Things Must Pass.
Obrigado.
O que você acha dessa música, Leandro?
Maravilhosa.
Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de nos apresentar Bola ao Cesto.
Um dos quadros mais glamourosos da Rádio Brasileira Saudade. Universal. Dos tempos em que Rafael Gonzaga embalava suas noites de segunda ou qualquer noite, on demand, né? Hoje é o dia de falar sobre isso.
Que é o dia?
É, nós hoje teremos André Cavalieri contando de cabo a rabo cobra Black Mamba.
Ó, boa. Bem, uma coisa que já é legal do Kobe, que eu descobri fazendo esse quadro, é a origem do nome do Kobe, cara.
Muito bom.
O nome do Kobe é uma cidade do Japão.
Olha.
E ele não tem nada a ver com o Japão, mas os pais dele gostavam muito de ir num restaurante japonês que tinha o bife à la Kobe. E deram o nome do bife pro filho dele. Ele gostava do prato japonês.
É legal isso.
Eu tenho um amigo que é o pai arco fettuccine.
Pois é. Mas você sabe o que é o bife de Kobe?
Nossa, o quê?
É aquele bife de uma vaca que vive confinada. Ela não sai pra passear,
música,
pra
pastar. Né?
Exato. E recebe massagens e toma cerveja de melhor qualidade do que a gente toma. Então, essa vaca com essas massagens e esse tratamento
é isso mesmo.
Especial, ela fica com a gordura
no meio, da,
no
da,
meio das da fibras carne. Da carne.
Uau.
Então não fica aquela camada, externa de gordura, ela
é
entra.
Toda dentro. Malhadinha, é exatamente isso. A gordura.
Uau.
Esse é o bife de couve muito saboroso. Por isso a paixão do senhor Bryant.
Faz sentido a paixão.
Perfeito. Um abraço também para os vegetarianos. Estamos falando sobre um animal agora abatido, cortado.
Mas muito saboroso.
Mas ouve música todo o tempo.
Tá? Toma uma cerveja melhor que a gente, isso é defeito.
O nome do Kobe inteiro é Kobe Bean Bryant. Bean, do inglês, feijão. Mas o nome dele não tem a ver com feijão. Tem a ver com o apelido do pai dele, que era o Joe Jelly Bean Bryant, né?
É o Bira, tá ali.
O Bira, grande abraço.
E daí, Jelly Bean, em inglês, é jujuba.
Uau.
E os caras trouxeram só o Bean pro Kobe. Então, o nome do Kobe Bean Bryant é um cara meio bife e meio jujuba Bryant.
Olha.
Esse é o Kobe. E
uma refeição completa.
É meio esquisita a refeição, mas completa.
Não, mas mostra um pouco do que ele é, né? Doce, bife.
Saboroso.
É, o pai do Kobe, o Joe Bryant, ele jogou muitos anos na NBA, mas quando o Kobe estava vivo, ele foi para a Itália jogar. E o Kobe passou a infância dele lá na Itália. E foi inclusive na Itália que ele veio a conhecer um dos caras que ele admira, admiração recíproca, o Oscar Schmidt, que na época também estava jogando na Itália. O Oscar, uma das pérolas que o Oscar soltou não faz muito tempo no canal Esporte Ponto Final. Grandes amigos nossos fazem o canal, um abraço padeiro. Ele falou que acha o Kobe Bryant melhor que o Michael Jordan, seguindo, né, a risca, o que a gente já sabe, que ele, de boca calada, é um excelente jogador de basquete. É, o Kobe Bryant não é melhor.
Citando Romário, né? Cito, Romário, eu cito.
Mas daí, quando ele viveu até os 12, 13 anos lá na Itália com o pai dele, mas ele voltava todos os verões para jogar nos Estados Unidos. Quando o pai dele estava de férias do jogo, ele voltava para os Estados Unidos para jogar. E foi numa dessas idas dele para os Estados Unidos, para a Liga de Desenvolvimento de um atleta chamado Sonny Hill, que ele quase desistiu de jogar basquete. E o Miguel vai contar essa história
para
gente.
Muito bom. Abre aspas para Kobe Bryant. Quando eu tinha 12 anos, eu não anotei nenhum ponto na Liga de Verão. Não pontuei. Nenhum lance livre, nenhuma bandeja acidental, nenhuma daquelas bolas que você joga pra cima e que caem sem querer. Zero pontos. Meu pai, Joey, e meu tio John eram lendas na Liga de Desenvolvimento do Sonny Hill. Eu havia envergonhado minha família. Eu considerei desistir do basquete e me dedicar ao futebol.
E foi nesse momento, Miguel, que... nesse momento de dúvida, tá, não sei o que, se ele ia desistir ou não, que ele descobriu um grande ídolo dele, assim, e talvez maior rival também. Continue.
Muito bem, foi volta às aspas, e foi neste momento que meu respeito e minha admiração pelo Michael Jordan surgiram. Eu descobri que ele havia sido cortado do seu time do ensino médio, quando ele era um calouro. Eu descobri que ele sabia como era se sentir envergonhado, se sentir um fracasso. Mas ele usou essas emoções para alimentá-lo, para fazê-lo mais forte. Ele não desistiu. Então eu decidi que eu iria encarar o desafio da mesma maneira que ele fez. Eu iria usar o meu fracasso para me motivar. Eu me tornei obcecado em provar para minha família, e mais importante, para mim mesmo, que eu conseguiria. Eu aprendi tudo sobre o jogo, a história, os jogadores, os fundamentos. Eu não estava só determinado a nunca mais ter zero pontos. Eu queria ser o responsável por fazer com que os meus adversários sentissem o mesmo sentimento de fracasso que um dia eu senti. E foi então que me dei conta de que meu instinto assassino de pontuar havia nascido.
Muito legal essa
Fecha
passagem, né? De como ele, meu, por fazer zero pontos, quase desistiu. Daí descobriu o Jordan. E foi a história do Jordan que inspirou o cara a se tornar o Black Mamba. Inclusive... A Mamba Negra, não o Mamba, que no caso é o Kobe, a Mamba Negra, a cobra, mede entre 2 e 4 metros e é uma das espécies de cobra mais velozes do mundo. Do mundo inteiro. Capaz de se mover a 11 km por hora, né? Não é tão rápido, mas vem rastejando atrás de você pra você ver. Seu veneno é altamente tóxico e sua mordida causa o colapso de um ser humano em menos de 45 minutos. A morte ocorre entre 7 e 15 horas após a mordida.
Uau.
É. Você vê que a origem do apelido do Kobe Bryant é de um bicho altamente perigoso. É, exatamente. E não é à toa, cara. Esse cara, quando ele estava no high school, ele entrou numa escola chamada Lower Merion. E era uma escola que não tinha sucesso nenhum, não tinha repercussão nenhuma nacional. Mas de, com o Kobe lá, ela se tornou campeã estadual. E o Kobe, nesse ano que eles foram campeões, teve média de 31 pontos, 12 rebotes, 6 assistências, 4 roubadas de bola e 4 tocos no campeonato. Média, média. Ele estava muito acima, né, do resto do ensino médio, e foi por isso que ele decidiu se ir direto do high school para a NBA. Estamos em 1996, ano do draft do Kobe, um dos melhores drafts de todos os tempos. Ele foi selecionado pelo Hornets e foi trocado imediatamente para o Lakers, em troca do Vlad Divac. E a bem da verdade é que o Kobe, muito novo, ele não se deu tão bem nos primeiros anos dele, não. No primeiro ano, inclusive, ele foi reserva do Lakers, jogou pouco. No segundo ano, ele já conseguiu a vaga de titular e conseguiu ir para um All-Star Game. No terceiro ano dele, de novo titular, de novo All-Star.
No primeiro ano ele não foi All-Star?
Não.
Ah, não foi.
No primeiro ano, não. No segundo ano ele foi All-Star, no terceiro ano ele foi All-Star. No terceiro ano o pessoal já começou a falar, esse cara é muito bom, olha, lembra o Jordan jogando, tem um pouquinho de Magic Johnson também e tal. Mas foi no quarto ano que o cara começou a mandar benzaço, e ele só começou a mandar benzaço porque chegou quem? O cara que a gente tava falando mais cedo, chegou o Phil Jackson. O Shaquille O'Neal estava nesse time já, e o Shaq não conseguia treinar com um técnico que ele não acreditava, tá ligado? Ele não falava, esse treinador é um bosta, não vou treinar pra esse cara.
Ele não respeitava o treinador.
Não respeitava. No Orlando já foi assim, no Lakers estava sendo assim. A hora que chega o Phil Jackson, um cara que foi treinador do Jordan, já era ex-campeão, o que você vai falar, né, pra esse cara? Vai falar, você não é um bom técnico? Não tem como. Então o Shaquille O'Neal começou a treinar muito mais, o Phil Jackson chegou, era um puta técnico, instaurou lá o ataque do triângulo. O Kobe Bryant estava começando a melhorar, mais velho, né, 21 anos e tal. Então, o resultado foi imediato. Foi o primeiro three-peat de Los Angeles, 2000, 2001, 2002, eles foram campeões. Foi imediato, mas foi meio que fulminante, assim, terminou rápido. Tá ligado? Esse three-peat, vocês que estavam mais assistindo, acompanhando, vocês não querem falar nada sobre ele?
O Dedé, você estava falando que o começo, eu estava lendo aqui, no primeiro ano da carreira ele teve só 15 minutos por jogo, uma média de 7,6 pontos por jogo. Então ele não jogou quase nada nesse primeiro, mas também ele estava chegando naquele Lakers, né? E aí que no segundo ele já explodiu.
E acho que ele vem... Esse time é formado numa época que não tem nada parecido. Ou seja, dois jogadores muito bons, All-Stars, que podem decidir um jogo no mesmo time. Com outros, claro, coadjuvantes muito bons também. Mas esse peso de ter dois All-Stars, eu acho, se eu não me engano, nenhuma equipe tinha.
Não, exatamente, tanto é... que tinha alguns jogos de videogame que tinham duplas, e essa era uma das duplas mais mortíferas possíveis de você juntar.
NBA Jam,
né? NBA Jam ou Hang Time, você tem um pivô muito forte, muito grande, e um cara que é uma cobra de assassinar, fazer muito ponto com o adversário marcando em cima. Sim. Então, assim, é uma dupla zica.
Lembrando que a essa época, o Kobe Bryant, ele tinha cabelo, ele tinha um que é chamado aqui no Brasil Black Power, lá eles chamam Afro, né?
É.
E um pequeno Black Power, assim, menor que o do Dr. J, mais moderno.
Uhum.
E o Shaquille O'Neal era o pivô mais dominante da liga, com grande vantagem. Com grande vantagem. E ele era um cara de fazer muita infiltração. Era o tipo de jogador que infiltrava muito, que era de grande habilidade atlética. Certo? E o chute dele, eu lembro que ele chutava até diferente.
Isso, tá falando já do Kobe.
Do Kobe. Nessa época ele nunca foi de muito acerto, né, de porcentagem. Mas ele mudou tipo, a forma do arremesso dele, eu sinto. Porque nessa época ele puxava a bola bem atrás da cabeça pra arremessar. Fazia mais força, saltava mais. E eu achava que não era um grande arremessador. E depois, com mais anos de carreira e quando ele foi ser campeão novamente, ele já era um outro cara arremessando a bola. O chutador mais mortal, mais certeiro.
Em meados dos anos 80, ele mudou muito o chute dele mesmo. E nessa
80?
Época, dos anos 2000. É que eu falei 80 porque eu ia falar que a camisa dele era número 8 nessa
também
época.
Era número 8.
E daí, então, eles ganharam esses três campeonatos com essa dupla super forte. Acontece que em 2003, eles perderam já porque o Shaq e o Kobe começaram a tretar. Tava com os problemas internos já. Eles perderam pro time do San Antonio Spurs. Primeiro título desses caras todos, né? Do Ginobili chegando, Tony Parker, David Robinson não tava mais. Em 2004, eles formaram aquele time que nem todo mundo sabe, mas formaram um time galáctico, né? Era o Kobe, o Shaq, o Karl Malone e o Gary Payton. Os caras trouxeram, não tiveram o rendimento esperado, mesmo assim chegaram nas finais da NBA. Só que daí eles perderam pro Detroit Pistons, que era um puta time, principalmente defensivamente, por 4-1 nas finais. Não foi nem que foi equilibrado, saca? Sim. Foi um couro. E daí o time desmontou, inclusive o Phil Jackson saiu durante um tempo, ele voltou já no ano seguinte, mas o Phil Jackson saiu durante um tempo. A temporada seguinte, da de 2004, 2004-2005, foi a primeira vez que o Lakers não foi para os playoffs em vários anos. Sim. Vários anos. Então o Kobe foi pro auge, voltou para talvez o ponto mais baixo da carreira dele, assim. Se bem que não, é agora. O ponto mais baixo da carreira dele é agora. Mas assim, naquele momento era o ponto mais baixo da carreira dele. E daí, com a volta do Phil Jackson, o Kobe daí começa a jogar como nunca antes na carreira dele, que foi nesse momento que ele melhorou muito o chute dele. No dia 20 de dezembro de 2005, contra o Dallas Mavericks, o Kobe fez 62 pontos em 3 quartos.
Uau.
Ele fez 62 pontos em 3 quartos, e quando terminou o terceiro quarto, o time do Dallas Mavericks tinha 61 pontos.
Uau.
Então ele sozinho tinha um ponto a mais que o time, o adversário inteiro. E daí os caras, nossa, é uma das maiores performances da modernidade, esse cara nunca mais vai conseguir copiar isso, não sei o quê. Um mês e dois dias depois, ele faz 81 pontos contra o Toronto Raptors. Ele tava, assim, bizarro.
Voando.
Ele tava bizarro. Obviamente foi o cara, o cestinha da temporada, média de 35 pontos por jogo, era a maior média da temporada desde o Jordan, então as comparações começaram a ficar mais insanas ainda. No ano seguinte, é o ano que ele troca o número da camisa de 8 para 24, estamos falando de 2006-2007, e em março de 2007, ele teve 4 partidas seguidas com 50 pontos ou mais. E não é que foi 50 pontos que ele fez 65 pontos em uma, 50 na outra, 60 na outra e 50 na outra. 4 jogos seguidos tendo esse rendimento no ataque. Ele passou a ter ser a camisa mais vendida do mundo, virou febre na China. Em 2007-2008, que é o ano seguinte, ele ganha MVP, é o primeiro e único MVP que ele ganha, coincide com a chegada do Pau Gasol. O Pau Gasol melhora muito esse time do Lakers, né? É o braço direito do Kobe. Eles chegam nas finais de 2008 e jogam contra quem mesmo, Rafa?
Um time de Boston.
E perdem pro Boston nas finais.
Claro.
Perdem pro Boston nas finais. Mas nesse mesmo ano que eles perdem pro Boston nas finais, eles são campeões olímpicos. E o Dwayne Wade ficou muito impressionado que o Kobe saiu das finais e foi direto para as Olimpíadas. O Miguel vai ler esse trechinho aí do Dwayne Wade.
Abre aspas para Dwayne Wade. O Kobe é o maior jogador da nossa era. Eu me lembro no verão de 2008. A seleção tinha acabado de ser convocada para os treinos das Olimpíadas de Pequim. Nós estávamos em Las Vegas e todos fomos tomar café antes do treino. O Kobe apareceu com gelo nos joelhos. Ele estava todo suado com roupa de treino. E eu pensei, são 8 da manhã. De onde esse cara está vindo? Todo mundo tinha acabado de acordar e o Kobe estava treinando há umas 3 horas. E isso aconteceu 10 dias depois dele ter perdido para o Boston nas finais. Aquilo marcou todos nós. Não existem mais pessoas como Kobe Bryant. Existem bons novos jogadores, mas nunca mais haverá outro Kobe.
Estamos falando de um tricampeão da NBA e MVP de finais, né? Do Dwayne Wade falando do Kobe Bryant. O Dwayne Wade, inclusive, um dos melhores alarmadores da história.
Sim.
Falando de um outro alarmador. Assim. Então é uma fala bem importante.
E mais uma vez a derrota motivando ele a ficar mais zica ainda, né? O cara não desiste de continuar treinando, treinando, treinando.
Exato, pô. 10 dias depois de perder nas finais, vai lá e ganha as Olimpíadas, treina pra caramba. Em 2009, o ano seguinte da derrota para o Boston, chega nas finais de novo, dessa vez contra o Orlando. Você que não sabia que Dwight Howard já chegou a algum lugar na vida. Dwight Howard já chegou nas finais, mas levou um sacode do Lakers. Kobe campeão, tetracampeão já. Primeiro MVP das finais que ele ganha, porque as outras 3 vezes que ele...
Era o Shaq.
Foi o Shaq que ganhou. No ano seguinte, ele vira bi, numa revanche contra o Boston Celtics. Lembra desse jogo, Rafa? Jogo 7, que beleza. Foi campeão... Pentacampeão e bi MVP das finais. E daí é meio que... Essa foi a última grande, o último grande momento do Kobe, né? Porque depois disso o cara começou a jogar muito cedo, há muitos anos na liga, né? E o corpo, cara, você começa a forçar seu corpo tão cedo, num ritmo tão alto, rendimento mais alto rendimento que tem, né, dentro do universo do basquetebol, o corpo dele, não, ele ainda era bom jogador, mas já não deixava mais ele jogar do mesmo jeito. Muitas lesões no dedo, muitas lesões no joelho, ele pegou e fez técnicas novas de tratamento pro joelho, foi experimentaram várias coisas para ele tentar continuar jogando, daí teve aquele negócio que ele rompeu o Aquiles e tal. Então, mais ou menos de 2010 para cá, foi meio que uma extensão desse finalzinho de carreira. Até por isso que eu falei que ele talvez esteja no pior momento da carreira dele, porque eu nunca imaginei que eu ia ver o Kobe no pior time do Lakers de todos os tempos, né? Que é o time desse ano, né? O time com mais derrotas do Lakers de todos os tempos.
E ele vem com as críticas ao Kobe quando ele reassinou, né? Acho que foi em 2013, se não me engano, que ele fez
por conta do valor do 13 contrato.
14, é. Ele fez um contrato grande no momento em que todos já discutiam até, será que vai aposentar, será que não vai, e ele renova com valor alto, que com o máximo de o cap da liga, impossibilitaria o Lakers de já começar a trazer um cara para começar uma renovação. Até primeiro pique para eles e já ia ser complicado, por conta que eles não tinham espaço na folha salarial, e o primeiro escolha do draft vem já com salário pré-determinado maior do que os outros, né? Até isso para eles já seria por tanto tempo.
E daí foi isso, ele chegou nesse momento, anunciou a sua aposentadoria e ele imediatamente se transformou de um cara que sempre foi visto como vilão, né? O Black Mamba, o cara que tá aqui pra ser o cara mal, ele passou a ser um cara muito querido, assim. E daí você fala, por que que esse cara virou um cara muito querido, um cara que era odiado por todos, assim? É meio o que eu acredito que vai acontecer com o LeBron James daqui a alguns anos, eu acho que vai ser o mesmo processo. Ele virou um cara querido porque nessa geração dele não vai ter uma aposentadoria mais importante que a dele. A NBA nos anos 2000, midiaticamente, foi ele que carregou nas costas. Ele que passou do basquete para ir para outros continentes, para ir para a China e a galera se comover nacionalmente, gritar o nome dele... Criançadinha chorando, aquela sua prima que nunca viu basquete na vida fala com um sobrinho, o único nome que ela sabe é Kobe Bryant, porque esse é o nome dele que é o famoso. E é esse poder, sabe, cara, de transcender o universo do basquetebol e chegar nas outras pessoas que carrega a NBA. A NBA precisa disso. E esse nome é o nome do Kobe. Depois que o Jordan se aposentou, foi o Kobe que deu esperança aos órfãos do Jordan. Era dele. Quando a criança ia chutar a bolinha no final do rachão ali, era no Kobe que ele pensava, sabe? Tipo, ah, olha, o Kobe meteria essa bola. Ele pensava no Kobe e chutava. Então, é um cara que a gente zoa, é bife, é jujuba, mas é um gênio, assim. É um cara que recebe a recompensa da obsessão dele por treinar e se dedicar sempre a vida inteira. E vai sair das quadras para entrar de vez, assim, no imaginário popular, de ter seu nome do lado do basquete, assim. Quando alguém pensar em basquete, vai pensar em Kobe Bryant, assim. Essa é a importância do Kobe e essa é a história do Kobe, Miguel.
Uau!
Eu acho que o que o Kobe e o Jordan fizeram de iguais, sem sacanagem, os dois construíram uma grande marca em volta deles, sacou? Kobe é muito facilitado, pô, o cara é de Los Angeles, entendeu? Não tem lugar mais midiático para ele estar e jogar do que pelo Lakers. E ele construiu, óbvio que ele é um jogador absurdo, foi dominante, conquistou muito título, e ele já quis ir para Los Angeles, tem aquele caso todo que a gente já contou aqui sobre o draft dele e etc, que ele já estaria combinado para ir para os Lakers, mas os dois construíram isso na carreira. Ele ficou visto como o cara, trabalho duro é recompensado, que é o cara focado, trampa pra cacete, e o Jordan, o Jordan fazia comunicado, voltei, o Jordan foi o Jordan, né, na construção exatamente do nome dele, e é o caminho que ambos vão, então assim, eu acho que se for comparar todas as estrelas que a NBA já teve, o que eu acho que mais vai se aproximar nisso de estrela, de exploração de nome comercial, que é o que você falou que o Kobe levou a NBA para outros países, vai ser o Kobe, assim, nem Barkley, nem Magic Johnson, nem Shaq vão a NBA vai usar tanto para colocar como astro também como Kobe. E ele merece, é um baitíssimo jogador.
Eu esqueci o que ia falar, cara.
Não, mas tudo bem, mas é bem isso, assim, tipo, pro pessoal que assistiu a NBA nos anos 90, desde os anos 90, não tem. O Olinho é um cara que fala muito isso, né? Jordan e Kobe. Assim, o Kobe supriu um espaço deixado pelo Jordan. eu acho que as comparações elas existem e tal. Acho que pouca gente atualmente acha o Kobe de fato melhor que o Jordan, agora que ele está encerrando a carreira. Acho que são poucas as pessoas que vão afirmar o Kobe é melhor que o Jordan. Mas não é vergonhoso trazer o nome do Kobe ao lado do nome do Jordan, sabe? Um pouquinho abaixo, mas assim, faz todo sentido trazer esses dois nomes juntos, assim. Essa é a importância dele.
Muito bem. Hoje o programa ele se resumiu a dois quadros do tamanho de dois programas. Então nós estamos chegando ao final desse Estação Basquete, muito bonito, em homenagem a Kobe Bryant.
O Todd gostou muito de também.
O Paulo Cavalcante ele fez aquele famoso do Jô Soares, em homenagem ao Bira também. Falando nisso, desligou o ar-condicionado. Nós trabalhamos aqui, querido ouvinte, numa temperatura de 10... a 8 graus Celsius.
Negativo.
Negativos. O ar-condicionado a toda. Bom, nesse clima de ar-condicionado e emocionado por causa da despedida de Kobe Bryant no dia 13 de abril, daqui a dois dias, mas, né, Rafa, a gente sabe que se é on demand, pode já ter acontecido já essa despedida
que,
do Kobe.
Que é o dia?
No dia 13 de abril. O que você tem a dizer nessa despedida, Rafael Gonzaga?
Eu tenho a agradecer, Paulo Bacic, nosso Todd Ney, arrepiou como sempre. Vamos tentar contratar, fazer um contrato mais estendido. Um abraço pro Olinho e pro Croves. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você, Miguelito.
Ah, muito bom, André Cavalieri, que talvez não tenha essa referência tão próxima de você. O que você tem a dizer nesse clima de despedida?
Valeu, Kobe. É nóis. Nosso programa, próximo programa, você não estará mais nele. Você deixará.
Uau, nossa!
Você não fará mais parte do basquetebol.
Imagino que ele não tenha pensado nisso antes da aposentadoria, senão ele ia rever. Exato, ele ia rever.
Valeu
ele
muito.
Ficar até o fim do Estação Basquete. Ele que está sempre até o fim do Estação Basquete, mesmo que depois as pessoas saiam do estúdio. É Leandro e a mim.
Valeu, Miguelito. Valeu, amigo. É sempre um prazer. Hoje me perguntaram, assim, porque eu pus a foto, como você já confidenciou, né? Foto do Kobe Bryant no meu.
Cover.
Facebook, cover do Facebook. Pô, mas você gosta tanto dele assim? E eu por 5 segundos pensei o quão ele fez parte da minha vida pra dar uma resposta correta. Se parar pra pensar, ele fez muita parte da vida de quem gosta de basquete mesmo. Então tem que a quarta-feira tem que ser reservada pra ele mesmo. Grande abraço.
Muito bem, Leandro Yamin. Ele que não debutou na verdade, né? Já tinha participado desse programa no ano passado, num grande programa muito especial. Esteve de volta hoje, mais uma vez representando tudo que pode representar, dada a sua envergadura artística. Ele é Paulo Cavalcante.
Muito emocionado com essa participação, estou todo arrepiado agora. E agradeço muito o convite, adoro o programa, sou fã do Estação Basquete, tanto quanto do Homens Brancos Não Sabem Blogar, um grande blog com conteúdo de primeira.
Se você gostou da participação do Paulo Cavalcante, você acha que vale ouvir mais um pouquinho do Paulo Cavalcante e escutar o Paulo Cavalcante xingando Bruno Caboclo, o programa da participação do Paulo Cavalcante foi o programa número 45. Procura aí no site da Central 3 os programas de basquete. No programa 45 você reouvirá a voz de Paulo Cavalcante.
E nas redes sociais aí a hashtag Fica Todd parece que está bombando.
Exatamente. Muito bom. É isso aí, nós estamos chegando ao final desse Estação Basquete 65, espécie em extinção, como também disse Dwayne Wade, né? Não tem mais ninguém como esse Kobe. Nós vamos ouvir agora
o
álbum, a música que ganhou o Grammy de melhor interpretação de carta, que foi para André Cavalieri lendo a carta de Kobe Bryant, quando ele anunciou a aposentadoria. Nós vamos fechar o programa de hoje sim a leitura de Dedé da carta do Kobe. Um grande abraço a todos vocês, um abraço Kobe, obrigado Kobe.
Valeu. Até semana que vem, valeu.
Thank you.
Querido basquetebol, a partir do momento em que eu comecei a fazer bolas de meia com os minhões do meu pai, e a chutar chutes imaginários que ganhavam jogos do grande Western Forum, eu soube que uma coisa era real. Eu me apaixonei por você. Um amor tão profundo que eu dei-me por inteiro, da minha mente, meu corpo, até o meu espírito e minha alma. Como um garoto de 6 anos profundamente apaixonado por você, eu nunca avistei o fim do túnel. Eu apenas me via saindo dos túneis dos vestiários. Então eu corri. Eu corri para cima e para baixo das quadras, atrás de todas as bolas perdidas, por você. Você me pediu garra e eu te dei meu coração, porque ele veio com muito mais para oferecer. Eu superei o suor e a dor não porque o desafio me convidava a fazê-lo, mas porque você me convidava. Eu fiz tudo isso por você. porque é isso que se faz quando alguém te faz se sentir tão vivo quanto você me fez. Você deu a um garoto de 6 anos o seu sonho de ser um Laker, e eu sempre chamarei por isso. Mas eu não posso chamar obsessivamente por muito mais tempo. Essa temporada é tudo o que me restou para oferecer. Meu coração aguenta bater, minha mente aguenta a pressão, mas meu corpo sabe que é hora de dizer adeus. E tudo bem, eu estou pronto para te deixar ir. Eu quero que você saiba disso para que a gente possa saborear cada momento que ainda temos juntos. Os bons e os ruins. Nós nos demos tudo o que tínhamos. E nós dois sabemos, não importa o que eu faça a seguir, que eu sempre serei aquela criança com as bolas de meia e a lata de lixo no canto. 5 segundos no relógio, a bola nas minhas mãos. 5, 4, 3, 2, 1. Te amo sempre. Kobe.